Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos o escritor Marco Antônio Martiri.
Olá, é muito bom estar aqui para falar de literatura.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Marco Antônio Martiri é carioca, escritor e cronista. Publicou os contos de Capoeira Angola Mandou Chamar, a novela Cara Preta no Mato, em e-book, e participou das coletâneas de contos Clube da Leitura, volume 3, Escritor Profissional, volume 1, e Clube da Leitura, volume 4. Escreve crônicas para A Rubem desde 2014. Em 2018, lançou o livro O Gato na Árvore, pela editora Moinhos. Marco Antônio Martiri, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa com o Autor, principalmente para falar de um livro, gente, que tem 48 crônicas e com os mais variados temas, Marco Antônio, colecionados por você ao longo de quanto tempo? Histórias que você viu, né?
Este livro foi pensado originalmente para ser uma celebração de 3 anos de crônicas quinzenais que eu publico na Rubem, né? Então, eu fiz 3 anos de cronista e pensei, vou selecionar algumas crônicas e, né, montar um livro.
Aliás, vamos esclarecer para os nossos ouvintes, a Rubem é uma revista, não é? Vamos dizer para eles como funciona, se eles também quiserem ler.
A Rubem é www.ruben.wordpress.com. É uma revista eletrônica, né? Um site, uma página que agrega especializada em crônica, né? Então ela agrega vários cronistas, cada dia um cronista diferente, né? O meu dia é às quartas-feiras, quinzenalmente, né? Então todo dia tem um cronista em uma crônica nova lá. Então eu fui convidado em 2014 para participar. Comecei em janeiro de 2014. Quando chegou 2016, 3 anos, quase 100 crônicas escritas, pensei, vou fazer uma seleção. Aí apresentei o projeto para a Moinhos, né? Para a editora Moinhos, que topou fazer, né? Vamos fazer. Então, aí a gente começou a trabalhar. Nesse processo, né, sabe como é, na edição de livro, né, seleciona daqui, seleciona dali, aí a gente foi, né, acrescentando umas, acrescentando outras, e aconteceu que o período das crônicas já não ficou mais 3 anos, tem crônica até de 2016 ali, finalzinho de 2016 ali, então não ficou no, como a gente pensou originalmente, né, uma seleção dos 3 anos iniciais, acabou passando um pouquinho mais. Então o leitor que acompanhar pelo livro e for olhar lá o registro das crônicas, vai ver que tem crônica, mas tem crônicas até de mais para cá.
O mais interessante, eu sempre que converso com um cronista, eu acho que nesse caso é o olhar desse autor, que é o cronista, para situações que são corriqueiras no nosso cotidiano, que para mim, por exemplo, para qualquer outro ouvinte ou leitor, passaria despercebido, e que para o autor cronista vira um grande tema. Não é assim que acontece, Marco Antônio Martins?
Sim, tem até uma crônica no livro chamada, que acho que se eu não me engano, é a penúltima ou a última, chamada Tantos Assuntos, que eu quis brincar com a questão do... Porque tem a crônica, aquela questão do assunto para o cronista, né? Que é o cronista está sempre procurando assunto e tem até a tão falada dia da crônica que não tem assunto. O cronista está sem assunto, não achou assunto nenhum e tal. Aí ficou... E agora? Tem que escrever uma crônica, não tem assunto. Aí eu pensei, pô, eu não vou usar esse trunfo, né, da crônica sem assunto ainda, mas eu estava assim. Aí eu pensei, não, esse aqui é uma crônica sobre muitos assuntos, que eu estava com tanto assunto na cabeça que a dificuldade era escolher um, né? Porque eu acho que o mundo de hoje, a gente tem muito assunto para falar. O mundo está muito complexo e tem muito assunto para falar. Então, prato cheio para o cronista. E o cronista é esse cara mesmo, que está sempre procurando um tema, né? E o tema, muitas vezes, é o cotidiano, né? Que são momentos que, muitas vezes, a gente, na correria, despreza ou ignora ou passa batido. Para o cronista, esse que é o lance, esse aqui é o tesouro. A crônica está aí, né, nesses momentos, nesses pequenos detalhes, né? Então, assim, o cotidiano é o corriqueiro, né? É a menina dos olhos do cronista.
É a grande fonte de informações. Isso. Gente, e vale dizer que nesse livro do Marco Antônio Martiri, O Gato na Árvore, eu posso falar que eu, por exemplo, como leitora, me identifiquei em várias dessas crônicas, porque eu acho que está aí a liga do cronista com o público leitor. Ele, com esses assuntos do dia a dia, ele consegue se conectar facilmente, porque o leitor praticamente se vê, muitas vezes, como personagem daquela história, praticamente. Gente, a primeira crônica dele leva o título do livro, não é? O Gato na Árvore.
Sim, O Gato na Árvore, ele é inspirado num conto do Hemingway, né? O Hemingway tem um conto chamado Gato na Chuva, que se encontra facilmente na internet. É um conto pequeno, quem tiver interesse pode procurar, que é um conto genial. Quando eu estou... Era uma noite de quinta ou sexta-feira, eu estava, né, tomando um chopinho, assim, pensando no happy hour, depois do expediente, pensando o que fazer e tal, né? E eu percebo um gato andando na árvore. E aí... imediatamente me lembro do conto do Hemingway e começo a, né, a crônica é uma divagação sobre isso, né, sobre o momento que se vê um gato na árvore. Era um gato preto, predominantemente preto, né? Então era noite, então a primeira coisa que eu me surpreendi de tê-lo visto, né? Porque era noite, descendo uma árvore, um gato preto, ele tinha algumas partezinhas brancas. Então me surpreendi, falei assim, poxa, caramba, que coisa difícil, né? Eu tô vendo um gato preto no meio da noite, descendo, né? Aí começo a pensar, aí lembro do conto do Hemingway, né? Aí fica aquela coisa, aí ele deve estar, né? É um predador, então ele deve estar procurando alguma coisa. Ele está num momento de ataque, né? Ele vai, né? Aí fico olhando, né? Fico olhando o gato e pensando... Nesse momento, digamos, incomum, né? De encontrar um gato no meio da noite pronto para, de repente, se atacar e se alimentar, né?
Isso que eu acho tão fascinante, quer dizer, um escritor, um cronista, ele de uma simples imagem que é projetada para ele, de um momento de distração, ele pode projetar assim várias outras histórias e que nós, que vamos ler as histórias, podemos, a partir disso, né, Marco Antônio Martiri, sermos levados a outras e outras que a gente também viveu,
sim, sim.
Não é?
Uhum.
Gente, isso aconteceu comigo e vocês vão entender por que na próxima crônica, A Memória Aquilo. Essa crônica do Marco Antônio Martiri, ela parece uma crônica muito datada. Eu estou errada, Marco Antônio Martiri? Ela tem a ver com uma determinada época?
Sim, ela tem. A partir dessa crônica, eu retrato uns momentos da minha infância e adolescência, né? Falo dos... Ela é inspirada nos memória aquilo por causa dos restaurantes aquilo, falo do início dos restaurantes aquilo, quando o pessoal acha que sempre houve restaurantes aquilo, mas não é verdade, não, restaurantes aquilo não é uma coisa que sempre existiu, né? E aí falo também do momento da minha vida, filho de comerciante, né? Meu pai era comerciante, então se pagava muito com cheque, coisa que praticamente não existe mais, né? Tudo no cartão e tal, não sei o quê. Mas antes era dinheiro, predominantemente dinheiro ou cheque. As pessoas andavam na rua com dinheiro vivo, né? E cheque. Então, meu pai era comerciante, recebia muito em cheque, né? E essa tarefa de depositar os cheques no banco era minha e dos meus irmãos, né? Então a gente chegava lá, meu pai, com um bolo de cheques, e a gente tinha que, eu não sei se hoje atualmente é assim, para fazer o depósito, para fazer o depósito, você tem que discriminar número de série, número do banco, valor, né? Então a gente fazia tudo isso numa guia que o banco dava. Você chegava no banco, tinha umas bancadas e ali tinha, né, maços dessas pilhas, né? E a pessoa pegava lá, levava para casa. Lá em casa tinha um bolinho assim na arca, assim, né? Então a gente preenchia aquilo e somava, né? Gente, lá em casa tinha uma espécie de máquina de calcular, não tem outro nome para aquilo, né? Não é nem calculadora aquilo, era uma máquina de calcular, quase um tijolo, assim, né? E aí fazia aquilo, aí virava tipo uma manivela, aquilo imprimia, né, num papelzinho. E aí às vezes estava com pressa, não tinha tempo de porque, né, tinha que entrar, né, o cheque acho que demorava 48 horas ou 24 horas para compensar. Então, quanto mais rápido depositasse aquilo, melhor. Não podia ficar dando mole com aquele dinheiro, com aquele cheque em casa. Então, a gente às vezes não tinha tempo para conferir, né, se tinha batido certo os valores. Aí chegava lá no banco, depois de uma fila enorme, e aí o valor lá que o caixa lá batia lá no computador dele lá, né? Aí batia lá, dava diferente. Aí vai, conta tudo de novo. Aí às vezes, bom, então tá vendo aqui, ó, o valor que você falou aqui, discriminou aqui, não é esse. Aí tal, aí. E nisso é o seguinte, né? Como falo na crônica, né? Não havia também a fila única. A fila única é uma coisa que veio depois. O banco. Não tinha internet bank, então as pessoas frequentavam muito mais bancos. As pessoas, no horário do almoço, se você entrasse numa agência de banco, era lotado, era cheio, principalmente nos dias 5 ou nos dias 10, né? Antes era dia 10, depois passou a ser dia 5. Aí, então eram filas como você vê nas filas de supermercado hoje, cada caixa tinha uma fila. E aí era uma ciência, né? Porque a pessoa entrava numa fila, aí outro dia eu vi um meme falando sobre isso, achei engraçadíssimo. O sujeito entrando numa fila, aí a fila do lado começa a andar, aí o sujeito muda para a fila do lado, aí a outra que começa a andar. Então a gente vivia essas coisas, achava. Né? Era, né?
Eu disse que eu me identifiquei, gente, eu tô rindo aqui com o Marco Antônio Martini com essa história, porque aqueles ouvintes que nesse momento estejam sentindo o que eu estou sentindo, que possam ter sido também filhos de comerciantes, é o meu caso também. Quando eu li aqui a crônica do Marco Antônio Martini, eu parece que voltei rápido no tempo, fiz uma viagem tão rápida. Como é que a gente faz viagem rápida com livro, né?
É mesmo.
E eu fui a mesma adolescente que você, aquela que ajudava os pais, isso era muito comum, e ajudava no restaurante que trabalhavam, e realmente não existia comida aquilo era feito, não é? Eram chamados pratos feitos, ou então eram os chamados à la carte, sim, em que você oferecia, e depois acaba o almoço, corre para o banco. Quem é que corre para o banco? A mais nova, né? A filha, né? E aí você tem toda a razão, e se preenchia aquilo tudo, e se cerrasse um número, o que fazer? E lá se enfrentavam aquelas filas, e o temor de você entrar numa fila errada, aquela que ia demorar muito mais do que as outras, e toca de trocar de lugar. Gente, essa crônica do Marco Antônio Martini.
A gente ficava olhando o cara da frente, né? Para ver se esse cara tava. Às vezes chegavam os caras com os pacotes imensos. Né?
Agora, o mais interessante, pessoal, é que você lê uma crônica dessa, você se transporta e você diz, gente, viveu a mesma coisa que eu. Agora, é uma coisa que viveu muito? Não, gente, são instantes da nossa vida, são momentos que você guarda na memória de uma força tão grande, como é que aquilo te marcou? E, nesse caso, a gente também faz uma volta no nosso passado e nos remete a um passado pessoal, que não é tão passado assim. Eu e Marco Antônio Martins estamos falando aí de década de 70, início da década de 80. Né? É esse tempo que nós estamos falando. A velocidade dos acontecimentos hoje está fugindo das mãos da gente. Então, isso que você fala e que parece uma coisa tão lá longe, se a gente parar para pensar, não é tão longe. E hoje ninguém mais lembra que isso pode ter acontecido um dia. Como é que era a vida da gente antes da internet, antes do celular, antes de todos esses avanços, né, Marco Antônio?
Sim. Normalmente as pessoas não param muito para pensar sobre isso, a não ser quando tem um momento de ler uma crônica ou ler um texto falando sobre como foi, né? Ou então ver um filme, uma obra de arte, ou uma exposição, uma peça, né? Para o cronista, a memória é um instrumento muito importante, né? Porque ela traz esse momento de uma emoção, de um sentimento e de uma comparação com o que a gente vive, né? A gente é de uma geração que viveu dois momentos, que viveu um momento, eu considero, bem característico, que é a questão da passagem para uma sociedade informatizada, né? Eu brinquei na rua, né? Eu brinquei na rua.
Eu também.
Né? Joguei futebol descalço, andava pela rua solto.
Sim.
Né?
Pique-esconde, queimado.
Pô, vivi tudo isso.
Pique-bandeira. Isso tudo era jogado com os amigos na rua mesmo.
Sim, sim, sim.
Andar de bicicleta você aprendia na rua.
Sim, sim.
Caindo e
Então, essa passagem, eu ainda peguei também o computador, né? Comecei a jogar videogame também, a gente tinha um computador em casa e tal, eu comecei a fazer alguns trabalhos com computador, a gente foi fazendo essa migração, aí a gente foi percebendo isso, celular, né?
E como as gerações de hoje têm dificuldade de entender como é que era a vida da gente sem isso, não é? Já conversou com um jovem, ele não consegue entender como você vivia antes sem o celular. Aliás, o Marco Antônio Martins tem uma outra crônica muito, muito boa, chama-se Seleção Natural, que
Sim.
ele vai tratar exatamente desse tema.
Essa crônica Seleção Natural é justamente disso, do nosso espanto com esse hábito de chegar numa mesa de restaurante, né? Eu já vi isso acontecer mais uma vez, né? Nessa crônica eu falo de jovens, né? Eles sentam em volta de uma mesa e começa cada um a ficar no seu celular, e aquilo é um espanto para uma pessoa que está acostumada a chegar num restaurante e conversar, né? Fala assim, nossa, mas como é que isso, né? Como é que é isso e tal? Né? Aí fala também justamente, ele se identifica com o rapaz na mesa, porque na mesa tem os jovens com o celular, um só que não está no celular. Então ele está parado assim. Então ele se identifica com esse. Né? Aí ele pensa, o cronista, né? No caso eu, né? Ele pensa, bom, pelo menos tem um lá que não está no celular. Então se juntar esse mais uns dois ou três, já dá para uma mesa de gente para conversar e tal. Nem todo mundo está no celular. E ao mesmo tempo, não é uma condenação, né? É simplesmente uma constatação de uma coisa diferente. Não há por que querer que o jovem de hoje, né, que vive o celular como uma realidade, né, tenha como hábito, tenha como costume uma experiência diferente, né? Não há como impor isso, né? O mundo dele, na crônica, né, o mundo dele é o mundo do celular, é o mundo do computador, é o mundo do videogame, né? Então, assim, para eles isso é importante. Então, esse treino, essa vivência deles é essa. O que a gente fala, o que a gente pode fazer é escrever uma crônica, falar, olha, pô, de repente, no momento de você estar ali no celular, você pode trocar uma ideia com o seu amigo, afinal, vocês saíram ali para ter uma experiência da rua, né?
E aí é que entra a literatura, né? Num certo momento em que você oferece um pouco de reflexão. Uhum. E Marco Antônio Martírio oferece reflexão também sobre o que é que a gente vai ser amanhã com uma crônica que se chama Eu Sei Quem É Você Amanhã.
Eu Sei Quem É Você Amanhã é uma crônica que eu considero bem interessante. Por quê? Ela fala de um aplicativo, né? Começa devagar a refletir sobre um aplicativo que envelhece as pessoas. Então as pessoas têm muita curiosidade de saber como eu vou ficar mais velho, né? Então aí o aplicativo é aquele momento que a pessoa tem. Aí eu próprio falo assim, ah, não, isso aí me dá uma certa nervoso, eu não quero ver esse aplicativo, não quero viver mais velho, deixa quando eu chegar lá, eu vou ver. Né? Tanto que uma amiga minha até fez um comentário na época, eu me lembro muito bem, isso é um segredo da gente com o espelho, não quero também saber desse negócio de aplicativo para ver como é que eu vou ficar mais velho. E na crônica eu reflito também que eu gosto, como escritor, eu gosto de fazer o exercício contrário. Eu olho uma pessoa e fico imaginando como ela é, como ela foi mais nova. Eu gosto disso também, né? Aquela foto que a pessoa assim, pô, essa sou eu, né? Naquele momento assim de juventude, de potência e de beleza e de vício e de energia, né? Então eu gosto muito de ver isso assim. Às vezes eu pego uma pessoa mais idosa assim e falo assim, poxa, caramba, né? Um dia essa pessoa teve 20 anos, como terá sido?
Porque na verdade não é, Marco. Nós somos vários na mesma vida. Somos vários, não só fisicamente, mas nas experiências que passamos. E é isso que eu acho que é o legal da vida, do viver intensamente. É a possibilidade de fazer esse exercício que você faz daquele indivíduo que foi algo algum dia, hoje ele é outra coisa, amanhã ele será outra. E o Marco trata numa outra crônica de algo que acho que ninguém escapa. Do amor ninguém escapa?
Então, do amor ninguém escapa, né? Essa crônica é uma reflexão também sobre uma lista de filmes, né? Então, eu estava comentando nessa crônica que estava faltando, numa lista, está na crônica, né? Estava faltando histórias de amor, né? Penso que poderia... Se falar muito isso, né? Se falar mais disso, né? O amor no mundo de hoje, como ele é, né? Parece que as pessoas se colocam hoje de uma forma muito individualista, às vezes muito pragmática, que acaba objetificando o seu estado de paixão, seu estado de amor, né? Quase mesmo isso é meu, né? Uma questão de propriedade, e isso acaba prejudicando até as relações que ficam objetificadas, ficam pautadas no isso é meu, isso é seu, você é meu, você é minha, o movimento do amor, de união e tal, natural, que isso quando acontece de uma forma natural, e que é também parte da sociedade como um motor também, né, acaba... se transformando numa questão puramente racional, né? Vamos se juntar e tal, e vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente e assim a gente vai melhor. Então, essa crônica do Amor Ninguém Escapa foi uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás e ficou na minha cabeça, né? Com amor acaba, pega a gente, né, e transforma mesmo, né? Quem viveu uma paixão, aliás, né, sabe que a paixão é furacão, né? Você passa por ela, depois, quando ela passa por você, você, ué, caramba, onde é que eu tô, né? Eu tô em outro lugar, né? Então, às vezes dela vem o amor, né? Fica o amor, então é bom isso, né?
É muito bom a gente falar sobre amor, como você disse. É muito bom a gente ter ouvido você falar de tantos outros temas. E vamos agora convidar os nossos ouvintes para que eles possam ter acesso a muitas outras histórias, viu, gente? Porque não dá tempo de nós conversarmos de tudo que Marco Antônio Martírio tratou nesse ótimo livro, O Gato na Árvore. Quem quiser conhecer mais a sua obra, como é que pode fazer?
Ela está nas livrarias. Esse livro foi lançado na Travessa, né? Então encontra na Travessa com certeza, física e online, e no site da Moinhos, com certeza, editora Moinhos, pode ir lá, que ela entrega para todo o Brasil. Se quiser conversar comigo também, eu tô no Facebook, né? Marco Antônio Martírio no Facebook, tem o Instagram também, Marco Antônio Martírio underline escritor.
Enfim, e vamos isso. Falar do nosso dia a dia e vamos observar mais e vamos dar mais atenção uns aos outros, não é isso?
Isso mesmo, vamos observar. Eu acho que a atitude do cronista tem muito para entregar para as pessoas, né? Tem muito a ver com o que a gente precisa, que é o observar melhor, observar mais o cotidiano, vivenciar mais o momento, né, estar mais presente nas coisas. Então, acho que o cronista pode ajudar muito nisso.
Marco Antônio Martírio, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
Gente, o Conversa com o Autor termina por aqui. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, nós voltamos na próxima semana.
Conversa com o Autor.